Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Olha, para você ter uma ideia, eu nunca pensei que ponto de fuga seria assunto em programa esportivo. O pessoal da computação gráfica agradece. Tá começando a 20ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo, Geralda do meu Brasil Varonil, seja bem-vindo, seja bem-vinda à 20ª edição do AG Placar do Brasileirão. Isso mesmo, 20 edições desse programa que se preza a mandar o resumo da rodada do fim de semana para você do Campeonato Brasileiro. Chegamos na rodada de número 23 e com o Flamengo mais líder do que nunca e com o Z4 mais emboado do que nunca. Temos muita coisa para falar hoje, tem a homenagem de Rogério Ceni, tem polêmica com o VAR como sempre, tem Flamengo líder, tem tropeço, tem tudo que você possa imaginar aqui do Campeonato Brasileiro. Sem mais, vamos direto ao assunto Jogos da Semana. O São Paulo fez uma grande festa para Rogério Ceni, que voltava à cidade treinando Fortaleza. E a felicidade foi só do tricolor paulista mesmo, 2-1 placar final. Antes da partida, a torcida homenageou Rogério Ceni com um bandeirão, deixando o treinador emocionado. Realmente foi um momento muito bonito. Mas negócios são negócios, e o Leão veio para estragar a festa, ou pelo menos era o que ele queria. O São Paulo veio para cima do Fortaleza no primeiro tempo, sufocando o Leão com 6 finalizações em 20 minutos. Tudo acaba no gol tricolor. Daniel Alves cruza para Pablo, que bate na saída de Marcelo Boeck. Só que o grande susto da partida não foi o ataque do Fortaleza, nem o ataque do São Paulo, foi o ataque das Vespas. Uma das bandeirinhas de escanteio do Pacaembu ficou repleto delas. Só depois que os bombeiros e o zagueiro do Fortaleza, Jackson, agiram para conter as Vespas, a partida pôde continuar. Aliás, Jackson foi o único que se arriscou a retirar a bandeirinha cobrindo o rosto para evitar picadas. Daniel Alves acabou sendo picado, mas nada de mal aconteceu. Depois desse ataque das Vespas, chegou a vez do Fortaleza atacar o São Paulo. Num lance de perigo, Reinaldo acaba cometendo pênalti em um jogador do Fortaleza. O VAR revisou, concluiu que foi pênalti mesmo. O Wellington Paulista fez, quase mandando uma paradinha, mas foi empate do Leão. O Fortaleza foi pro intervalo com esse empate e voltou animado com a possibilidade de virar a partida. E foi para cima. Quando Thiago Volpi precisa fazer uma grande defesa depois de um chute de fora da área, Fernando Diniz resolve mexer no time, colocando Vitor Bueno e Igor Gomes. Rogério Ceni resolve também mexer, apertando os contra-ataques do Fortaleza. Naquela média de quem não faz leva, o São Paulo marcou o gol da vitória. Lançamento de Tietê, cruzamento de carrinho de Anthony, para a finalização de Igor Gomes, que havia acabado de entrar. São Paulo mantém perseguição ao G6, enquanto o Leão fica ainda mais perto do Z4. O Santos emplaca a segunda vitória em sequência e não desistiu do título. 1-0 sobre o Vasco em pleno São Januário. O Santos começou melhor, mas aos poucos o Vasco equilibrou a partida, com destaque para as boas oportunidades da joia do clube, Thales Magno. Aos 38 minutos, o Vasco teve a oportunidade de sair na frente. Rossi sofre pênalti e ele mesmo vai bater. Bateu muito mal. Everson não teve dificuldades para fazer a defesa. O Santos se reorganiza e decide matar o jogo logo no início do segundo tempo. Cruzamento de Soteldo para Evandro, que deu aquele passe açucarado para Tyson soltar a bomba. Golaço do jogador estreante, que vibrou muito por ter feito um gol importante pelo Santos. O Vasco acabou sentindo o golpe, cabendo ao Santos apenas administrar a vantagem até só o gongo. Teve um susto com a expulsão de Evandro, mas nada que tirasse a paciência do Sampaoli. Santos se aproxima do Palmeiras pela liderança, enquanto o Vasco não consegue se livrar da ameaça do Z4. Corinthians e Grêmio empatam em 0-0 na Arena do Grêmio, segurando ambos na classificação. O Corinthians no primeiro tempo até que tentou dominar o jogo, mas o Grêmio depois de um certo tempo mostrou quem é que manda, pelo menos na posse de bola. O tricolor teve quase 70% dela no primeiro tempo, mas não conseguiu furar a retranca corintiana, a famosa retranca corintiana. Só conseguiu uma vez com o Cebolinha, só que o Cássio espalmou e o Cebolinha não conseguiu pegar o rebote. No lance mais polêmico dessa partida, a bola acerta o braço de Sornosa dentro da área. Após a análise do VAR, a arbitragem manda o jogo seguir. E o jogo seguiu do mesmo jeito na segunda etapa, Grêmio com a supremacia na posse de bola e Corinthians no contra-ataque. Na melhor chance dessa etapa, mais uma vez Cebolinha aproveita erro na saída de bola do Corinthians para roubar a bola e chutar com muito perigo. Mas no fim ninguém conseguiu fazer mais nada, 0-0, que deixa os dois lá paradões na tabela. O Atlético Paranaense volta a vencer e logo sobre o fenômeno Bahia e logo na casa do Bahia na Fonte Nova, 2-1 placar final. O Bahia, como esperado, tomou a iniciativa das ações do jogo, mas o Furacão foi muito mais perigoso nos contra-ataques. Aos poucos, o Bahia conseguiu equilibrar essa ação do Atlético graças ao talento do jogador Elber e do oportunismo de Gilberto. Mas mesmo assim, o gol acabou não saindo. Na etapa final, tudo mudou. O Atlético acabou saindo para o jogo, enquanto o Bahia ficou esperando nos contra-ataques. E esse recuo acabou sendo fatal para o tricolor. O Furacão não desperdiçou a chance que teve com Marcelo Cirino, que escorou o desvio de Tony Anderson em cobrança de escanteio para abrir o placar. O Bahia acabou tendo que ir para cima e tomou mais um gol do Furacão com Léo Cittadini. O time baiano conseguiu diminuir o marcador com o Fernandão, mas ficou nisso. Na verdade, o Furacão quase amplia o marcador no final. Com esse resultado, o Bahia sai do G6 e o Atlético está só na boa esperando o ano terminar. Cruzeiro e Internacional duelaram no Mineirão e o placar foi empate, 1-1. O Colorado foi rapidamente abrindo o placar logo cedo na partida com o Nonato. A marcação do Cruzeiro continua bem frouxa, permitindo ao Inter ameaçar muito a meta do goleiro Fábio. Mas aí o Cruzeiro tentava acelerar o jogo, mas sem objetividade, e o Inter começou a tentar segurar a partida. No segundo tempo parecia que tudo ia se repetir, o Cruzeiro tentando acelerar a partida e o Inter tentando segurar os ímpetos. Mas eis que o VAR aparece. Aos 15 minutos da segunda etapa, o juiz, com a ajuda do VAR, viu o pênalti em disputa entre Patrick e Orejuela. Fred cobra e empata a partida. O gol fez o Cruzeiro vir para cima com o calor da sua torcida. Marcelo Lomba precisou salvar o Inter algumas vezes, enquanto o Inter não conseguia aproveitar as oportunidades. No final, acabou tudo empate. O Inter volta para o G6 e o Cruzeiro volta para o Z4. O Flamengo superou importantes desfalques como Gabigol, Arrascaeta e Felipe Luiz, o clima da meio-dia e uma esforçada Chapecoense e conseguiu ampliar a sua liderança no campeonato 1-0 placar final contra a Chape. O Flamengo fez o que se esperava no seu sistema de jogo, apertou a Chape com intensidade no início da partida até o gol sair. Bruno Henrique, antes de fazer o gol da vitória, já tinha botado bola na trave, já tinha roubado saída de bola, estava sendo o homem do jogo. Só que no lance do gol, uma polêmica, já que o VAR viu o lance normal na jogada, enquanto muita gente viu o impedimento do Bruno Henrique. E aí começou a surgir aquela história de ponto de fuga, tira tema 3D, AutoCAD define, né? O Flamengo, com esse resultado, chegou a uma importante marca, 52 pontos em 23 rodadas, recorde na história dos pontos corridos. Sem querer ser matemático nem nada, sempre que um time atinge essa quantidade de pontos nesse período do campeonato, ele se sai campeão nacional. Será que vai acontecer de novo? O Vozão estava estreando o técnico Adilson Batista, mas pena com os mesmos erros de antes, dessa vez derrota por 1-0 do Goiás em pleno Castelão. O primeiro tempo começou muito morno na Arena Castelão, mas quando os times começaram a querer agir, o Ceará ameaçou o gol do Goiás e o Goiás foi lá e fez o gol. Aos 26, após falha do zagueiro Valdo, Michel balança as redes para o Verdão. O treinador Adilson Batista tentou um esquema com Galhardo de falso 9, mas acabou tendo um falso 7, um falso 8, um falso 5. Na verdade, o esquema não funcionou. Na segunda etapa, vendo o que tinha feito, Adilson Batista resolveu mexer nas peças. E aparentemente funcionou. O Ceará começou a pressionar o Goiás, fazendo o Tadeu virar o cara da partida com muitas defesas importantes e até milagrosas, por assim dizer. Mas num lance que Tadeu falhou, ele largou a bola depois da cobrança de escanteio e ninguém do Ceará foi finalizar. O goleiro precisou ser atendido, mas voltou a brilhar depois com uma defesaça no fim do jogo para pagar o ingresso do torcedor do Goiás. Só que antes disso, o Ceará teve a chance do empate. Pênalti sobre Valdo, dentro da área. Thiago Galhardo pega a bola e bate muito mal. Perde a cobrança, um resultado que deixa o Ceará à beira do abismo do Z4, 9 jogos sem vencer. E o Goiás bem mais relaxado nessa disputa contra o rebaixamento. O Flamengo ampliou sua vantagem de 3 para 5 pontos porque o Palmeiras tropeçou em casa contra o Atlético Mineiro 1-1 placar final. Apesar de ter mais a bola, o Palmeiras não teve o controle da partida. O Galo não deixou o time da casa jogar, criando boas chances com contra-ataques. O Verde consegue segurar essa pressão do Galo até o finalzinho da primeira etapa, quando Nathan acerta um bom chute colocado no canto direito do goleiro palmeirense, 1-0 Galo. Em desvantagem no placar, o Palmeiras foi vaiado na saída do intervalo, deixando o zagueiro reserva Antônio Carlos irritado com os torcedores. E o Atlético viu esse nervosismo do Palmeiras e voltou a fechar a casinha, só esperando o Palmeiras cometer um erro e ir lá contra-atacar. A tática estava funcionando até que Dudu, na parcela final do jogo, recebeu ótimo passe de Gustavo Scarpa e ia empatar a partida. Aí os minutos finais foi aquele Deus nos acuda, ambos os times tendo chance de fazer o gol da vitória, mas nada aconteceu. O Galo tenta expulsar a recuperação no campeonato e o Palmeiras se afasta do Flamengo na luta pelo título. Será que está decidido? No clássico carioca entre Fluminense e Botafogo, uma simbólica troca de abacaxis. Enquanto o Fluminense vence por 1-0 na estreia do atual efetivado Marcão, o Botafogo demite o técnico Barroca. Parecia que o Fluminense era o dono da casa, porque ele começou o clássico pressionando o Botafogo e impondo o seu estilo de jogo. Essa imposição virou gol nos pés de Yoni Gonzalez, que aproveitou bom cruzamento de Gilberto após troca de passes no campo ofensivo. O domínio foi tão grande do Fluminense na primeira etapa que Eduardo Barroca teve que mexer no intervalo e passou até a atacar um pouco mais o Fluminense, mas nada suficiente para arrancar o empate. O tricolor apostou nos contra-ataques e viu segurança lá atrás com Muriel, que fechou a porta do Botafogo nas raríssimas vezes que ele chegou no gol. Resultado que dá um sossego temporário do Fluminense nessa briga para escapar do Z4 e um sinal de alerta para o Alvinegro. No clássico do Z4, o CSA vence o Avaí, ficando novamente na porta de sair da zona derradeira, 3-1 placar final. Apesar de estar lá embaixo na tabela, os dois times fizeram os goleiros adversários trabalharem muito na primeira etapa. Apesar do Avaí assustar mais, foi o CSA que abriu o placar. Bustamante cruzou na esquerda e Ricardo Bueno aparece no segundo poste para finalizar. O goleiro Vladimir do Avaí teve muito trabalho para segurar o azulão durante o restante do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Avaí se lançou ao ataque e empatou rapidamente. Aos 2 minutos, Léo fez boa jogada na área e a bola sobrou para o garoto Jonathan fuzilar para as redes. Só que esse alívio dos catarinenses durou pouco. A arbitragem marca pênalti para o CSA após consulta ao VAR. Jonathan Gomes coloca o time da casa novamente em vantagem. Aí foi aquela. O Avaí se lança para o ataque e tenta empatar, mas acaba levando o terceiro já nos acréscimos com Apodi. O Avaí afunda ainda mais no Z4 e o CSA fica só com o nariz para fora, tentando respirar o ar puro. Classificação do campeonato. Como nós vimos, o Flamengo disparou na liderança, deixando o Palmeiras um pouco para trás. Um bolo ali pelo G6 e um bolo ali para sair do Z4. Vamos aqui ver o resumo de como está a classificação do Campeonato Brasileiro na 23ª rodada. Flamengo, mais líder do que nunca, 52 pontos, seguido pelo Palmeiras com 47, 3 pontos atrás vem o Santos com 44 e coladinho o Corinthians com 42, fechando o G4. As duas vagas restantes para a pré-Libertadores estão com São Paulo com 39 e Internacional com 38. Na zona da Sul-Americana, Bahia com 37, Grêmio com 35, Atlético Paranaense com 34, mas eles têm vaga na Libertadores, Goiás com 33, Atlético Mineiro com 31, Botafogo e Vasco com 27. Ali onde não estão indo para lá nem para cá, Fortaleza e Fluminense com 25 e Ceará com 23, na beira do abismo. E dentro do abismo, CSA com 22, Cruzeiro com 20, Avaí com 16 e Chapecoense com 15 pontos na lanterna do campeonato. A próxima rodada é amanhã, galera, hein? Olho vivo! A 24ª rodada acontece na quarta e na quinta-feira dessa semana ainda, amanhã e depois. 7h15 da noite, na próxima quarta, no Engenhão, Botafogo e Goiás. No mesmo horário, no Rei Pelé, CSA e Internacional. Às 8h30 da noite, no Castelão, Fortaleza e Chapecoense. No Estádio Centenário, Grêmio e Ceará, às 9 da noite de quarta-feira. Também às 9 da noite, na Fonte Nova, Bahia e São Paulo. 9h30 da noite no Mineirão, Cruzeiro e Fluminense. E na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras. Quinta-feira, mais 3 jogos. Corinthians e Atlético Paranaense na Arena Corinthians, às 7h15. Também às 7h15, Avaí e Vasco na Ressacada. E fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, 8 da noite no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Então é isso, minha gente. Estamos aqui encerrando mais um AG Placar do Brasileirão. Sempre lembrando que você pode deixar sua crítica, sugestão pra gente aqui. O espaço é todo seu. Utilize os comentários dos posts, tanto lá na Como Conteúdo quanto na Arena Geral, para deixar só um recado. E também nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook. Os links estão lá no arenageral.com.br. Acesse. Acesse também para saber um pouco mais do nosso trabalho lá na Arena Geral, arenageral.com.br, o nosso site. E também o site da Combo Conteúdo, que é o nosso parceiro aqui nessa produção, onde você vai encontrar várias produções em áudio e vídeo também, comboconteudo.com. Lá também você vai descobrir como pode ajudar a mais produções como essa aparecerem aí para o grande público através da Combo. É só você ajudar no crowdfunding, em reais ou em dólares, você escolhe, é só ir lá em comboconteudo.com e saber mais. No mais é isso, nos despedimos por hora, abraços a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.